Rui Neumann, decorrem as conversações ou o diálogo para o futuro, sobre o futuro do chá, de conversações adiadas já anteriormente, e que a Junta Militar diz que são um momento decisivo para o país. Isto apesar do boicote de grupos de oposição. Por um lado, são estas conversações necessárias? É só algo para encher os olhos? É de facto um momento decisivo? Como é que olhas para estas conversações no Chad de Debi?
Eu olho com muita desconfiança e até um certo ceticismo relativamente ao diálogo nacional inclusivo e soberano, tal como ele é referido, que está a juntar 1.412 delegados. Isto é uma mega, digamos, conferência em que a intenção inicial e promovida do Conselho Militar de Transição, o CMT, que tem a cabeça na TV, que sucedeu o seu pai quando ele morreu em combates com o grupo armado FACT, o Mahamat Deby pretende, e assim aqueles que o rodeiam, refundar o Chad, o Estado chadiano, e aí contar com todas as correntes, seja da oposição, seja a instituição, afeta. Só que, tal como eu tinha dito, isto acontece em duas etapas. A primeira etapa já aconteceu, que com os acordos de Doha, assinados no Qatar, onde cerca de 40 grupos político-militares assinaram um acordo que iria viabilizar o diálogo nacional. Entre esses 40, propriamente do Chad, até me informaram que a maioria deles são grupos com pouca representatividade e mesmo atividade militar quase nula. Mas o mais importante aqui é que 18 recusaram participar e assinar os acordos do OA. Entre esses 18, está o FACT, que é neste momento o principal grupo armado contra o Conselho Militar de Transição, e foi ele, e foi durante os combates precisamente com este grupo armado que morreu Idriss Deby, o ex-presidente e pai do atual presidente Mahamat Deby, que assumiu o poder de uma forma que chegou a ser apontada pela oposição como um golpe constitucional. Agora, durante o diálogo nacional inclusivo e soberano, também já está a haver grandes problemas. Um deles foi para a constituição do Presídio, porque apesar de estarem 1.412 delegados, foi constituído um grupo de 500 sábios que eles próprios acabaram por escolher a equipa do Presídio, que vai, ao fim e ao cabo, chefiar e orientar o diálogo nacional. Este grupo de sábios já foi acusado de excluir muito a juventude chadiana. Eu recordo que a juventude chadiana representa 65% da população, assim como foram excluídas as populações arabofones. Não foram excluídas, mas, digamos, a maior parte delas foram excluídas. Temos de ter em conta também que no diálogo nacional não estão a participar partidos políticos como os transformadores ou então organizações que federam várias associações da sociedade civil, federações e mesmo sindicatos, que é a célebre Wakit Tama, que é o grande grupo de oposição no Chad, não está a participar neste diálogo. E uma das razões é o seguinte: para eles, que eles receiam com alguns motivos para justificar esse próprio receio, é que isto seja uma réplica do diálogo de 2018, em que Idriss Deby, o pai de Mahamat Deby, o atual presidente do Conselho Militar da Transição, utilizou em 2018 para reforçar os seus poderes e reeleger-se a um novo mandato. Ou seja, eles receiam que Mahamat Deby, com o diálogo nacional inclusivo e soberano, esteja a preparar os mecanismos e a instrumentalizar a oposição para não cumprir aquilo que ele se tinha prometido quando assumiu a liderança da transição, que seria uma transição de apenas 18 meses, ou seja, terminaria agora em outubro próximo, e, no entanto, foi dando sinais que esses 18 meses de transição iriam ser de novo repostos, assim como haveria a forte possibilidade de ele mesmo se apresentar como candidato à sua transição, o que a Joaquim Tamá, como os principais partidos de oposição, são absolutamente contra, e evidentemente o facto também, esse grupo armado que está, que opera principalmente no norte do Chad.
Uma das coisas que aconteceu no início destas conversações foi uma mensagem que foi enviada por António Guterres, que congratulava as autoridades de transição do Chad e o povo chadiano no início deste diálogo inclusivo e soberano. Por outro lado, Deby disse que o fórum se destinava a abrir o caminho a eleições livres e democráticas. Este é muito o tipo de discurso que tem sido usado com frequência por dirigentes africanos, sobretudo onde tem havido golpes militares ou convulsões, exatamente para não afastarem os seus apoiantes ocidentais, portanto, países doadores, países que os suportam militarmente e economicamente. Mas vai isto, pode ir isto a algum lado quando a maior parte, ou os grupos com mais força, por assim dizer, grupos de oposição com mais força, não participam neste tipo de diálogo, Raul?
Sim, isso é logo a razão para eles também, esse boicote é a primeira razão para eles invocarem que o jogo não é honesto logo a partir do primeiro minuto. Mas relativamente ao discurso, na resposta a Guterres, de facto esses compromissos são sempre os mesmos e geralmente aquilo que fazem é servirem de cortina de fumo àquilo que realmente, à outra linguagem diplomática, que é uma linguagem, à simbologia diplomática, que só é dominada esses códigos por alguns. A leitura que eu faço é que, uma vez mais, isto é decorrente da guerra na Ucrânia. Porquê? Porque a guerra na Líbia, em consequência da guerra na Ucrânia, vai se intensificar. Aliás, eu acredito que até haja um cessar-fogo ou uma calmia na Europa, e depois na Síria e na Líbia as coisas vão reacender-se. E porquê que o Chad é importante para a Líbia? Precisamente porque muitas dessas facções armadas com que o novo presidente Deby Júnior está a lidar nesta conferência são precisamente milícias que são utilizadas sempre que necessárias, nomeadamente pelo Marechal Haftar na Líbia. E, portanto, isto é uma forma de também normalizar e enquadrar estas milícias para depois se evitar que elas sejam transviadas por algum negócio que apareça pelo meio. É preciso comprometê-las ou que elas se comprometam para que depois não haja aqui um chamado conflito de interesses, não é? E o Marechal Haftar está do lado dos russos, está do lado dos egípcios. E portanto, eu faço esta leitura macro destes 18 meses que não funcionaram, os primeiros 18 meses, agora passarem novos 18 meses, mas na verdade isto seja uma forma de enquadramento destas milícias para que elas depois não sejam utilizadas mais tarde para outros serviços, noutro contexto. E, portanto, aquilo que se espera que aconteça é que este apaziguar no Chad aconteça ou não aconteça, mas há acontecerem alguns comprometimentos, pois depois, após isso, virão, dentro da nova lógica de guerra fria ou de paz fria que está a existir neste momento em África, entre russos, americanos, chineses, franceses, etc., que uma destas grandes potências depois faça a presidência do Chad tomar um partido. e dentro do grande leitura macro de alinhamentos da guerra da Ucrânia, ou está com o Ocidente, ou está com os russos. E essas contas estão hoje em dia a ser feitas diariamente em África, porque há uma nova corrida à África, aos alinhamentos, às alianças, sendo que a única diferença, a grande diferença que existe entre este momento e o momento da Guerra Fria é que durante a Guerra Fria, onde estavam soviéticos, não estavam americanos. Neste momento, estão todos sempre nos mesmos lugares, incluindo os grupos oficiosos, os grupos jihadistas, os grupos terroristas, que também partilham o mesmo ecossistema, podemos dizer assim, pelo menos geográfico, das grandes potências que o tendem a travar ou que têm outros interesses, tendo o terrorismo e a luta contra o terrorismo como justificativa para estarem presentes.
Eu gostaria de reagir ao que disse o Raul, muito rapidamente. No caso do Chad, e especificamente na TBI, eu acho que já está o posicionamento deles na atual bipolarização da política internacional, já está definido o seu campo. Apesar da Rússia andar a namorar o Chad, apesar de existirem russos e mesmo fala-se de alguns operacionais da Wagner estarem a apoiar o movimento rebelde, o facto que não aderiu ao diálogo nacional e pretéritamente já não tinha aderido aos acordos de Doha, há já um posicionamento que foi marcado pela presença de Emmanuel Macron na tomada de posse, depois do que a oposição shariana chama o golpe constitucional, de Mahamat Deby suceder imediatamente e quase automaticamente o seu pai, depois de ele ter morrido em combates com a FACT. Esta presença de Emmanuel Macron foi já para deixar uma pegada e uma afirmação de que o Chad estará com a França e, consequentemente, com o Ocidente. Torna-se vital mesmo para a nova configuração das forças e da presença francesa nesta região de Sahel, porque quando perde o Mali, ainda tem o Niger, e ainda tem, porque há a sociedade civil está muito oposta à presença militar francesa reforçada no Niger e precisa, de uma forma vital, do Chad. Por outro lado, o Chad é precisamente o país que está entre a Líbia e a República Centro-Africana, ou seja, torna-se num epicentro estratégico de elevada importância para a França. A França não apareceu nos acordos de Doha, teve precisamente presente a ONU. Guterres enviou uma mensagem a animar os presentes durante as reuniões que resultaram nos acordos. Eu estou a falar destas 40 organizações político-militares que aderiram, lembro que 18 recusaram, e apoia também o diálogo nacional. E a França não teve presente de uma forma pública, mas teve presente na sombra, muito ativamente. Porquê? Porque estes passos que estão a ser dados no Chad é de elevadíssima importância para a França, porque pode pôr em xeque ou não a sua própria presença e, força no Chad. O Akif Tamar, que ainda há bocado referi, que é uma das grandes organizações da oposição, tem-se manifestado de uma forma aberta e clara contra a presença da França no Chad, por exemplo.
Se os grandes grupos, os grupos que têm mais peso, por assim dizer, em termos dos grupos rebeldes, que têm mais peso, não participam, Deby disse, antes de começar o diálogo, que as decisões tomadas no diálogo seriam vinculativas. Podem ser vinculativas, mas poderá haver paz?
A questão aqui é que a volatilidade de tudo isto é que também há uma tendência, uma premissa, até já quase uma ideologia, uma doutrina, que diz que numa situação destas é preciso obrigar estas facções que se demitem, sendo maioritárias ou não, e é por serem maioritárias que elas fazem esta pressão. Mas independentemente de participarem ou não, é esta vinculação que depois os tem que o vincular, não é? E são estas as regras do jogo, para que seja claro. Não participa, não pode influenciar, mas isso não quer dizer que depois não tenha obrigatoriamente que o cumprir. É um bocadinho como a regra de trânsito. Nós pagamos sempre multa, mesmo alegando que não sabíamos que estava ali o sinal proibido, ou que desconhecemos o significado deste sinal de trânsito, ou etc. Assim. O não participar não implica a não adesão no sentido em que é imperativo para a sobrevivência do Estado e para a reorganização do Estado que toda a gente participe. Se isto contribui para a paz? Não, obviamente que não, porque depois há de certa forma uma legitimidade de quem não participa em não querer se vincular e aderir. E alegar, uma vez mais, que o jogo está viciado desde o primeiro minuto. É a única forma de o fazer.
Há também o outro lado da medalha, que é preciso destacar, que é o seguinte, tal como denunciou o Presidente dos Transformadores, que é um dos principais partidos da oposição e que não participa no diálogo, ele disse que das formações participantes no diálogo nacional, 80% já eram pessoas do antigo regime esse, que é de Idriss Deby, ou seja, já próximos do atual Presidente Mahamat Deby. Mas relativamente às decisões e o que for acordado durante o diálogo nacional se torna vinculativo, isto é um instrumento extremamente poderoso para o sistema de Mahamat Deby para exercer uma repressão que já tem exercido, mas aqui de uma forma, digamos, entre aspas, mais legítima, contra os focos da oposição e radicalizar a própria a ação contra a oposição e mesmo contra o facto que apesar de não se ter aliado aos acordos de Doha, diz que há sempre uma abertura para o diálogo. Este aspecto vinculativo é quase uma ameaça a todos que não aderem de livre vontade ao diálogo nacional devido a estas exigências que Mahamat Deby não se representa, estabelecimento de um calendário eleitoral e encurtar o período da transição. Daí o facto de ser vinculativas as decisões que podem emanar dos resultados do diálogo nacional inclusivo é um pouco perigoso para a estabilidade do Estado.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos. Música.